E aí, pessoal? E aí, galera do terceiro ano, tudo certo? Vamos lá para o nosso segundo podcast. E nesse a gente vem com a temática sobre as formas de produção ou modelos de produção de acordo com o conteúdo da industrialização, beleza? Então a gente vai falar sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Conteúdo bastante batido nos Enems e vestibulares por aí afora. Então, é necessário a gente ter o conteúdo aí na ponta do lápis. Então vamos lá, galera. Taylorismo, o que é que a gente tem então? Taylor, ele começa a colocar o indivíduo, o seu funcionário, a executar apenas uma única tarefa e começa a trazer métodos científicos para essa ação dele. Racionalização da produção e métodos científicos, por exemplo, ele percebendo que está distante o produto do qual o cara vai trabalhar, ele vai aproximar o produto. Se ele percebe que aquele ângulo em que ele está utilizando para a produção daquele equipamento demanda tempo, ele começa a reduzir esse tempo, até porque uma das marcas do Taylor é a cronometragem do tempo de produção, para que possa acelerar cada vez mais. Então ele tem a divisão da tarefa, a racionalização da produção e os métodos científicos juntos com a cronometragem para diminuir cada vez mais o tempo e aumentar a produção. Mesmo que o seu trabalhador ele não é conhecedor daquilo que ele está fazendo no todo. Por exemplo, ele se especializa no molde do sapato, mas não no seu cadarço. Então ele vai do início da produção, mas não acompanha até o final. Isso significa que Taylor traz a hierarquização na produção. Então traz a figura do gerente, que é conhecedor de todas as etapas e fiscalizador desse funcionário. Então ele sistematiza a produção e traz a figura do gerente, o qual na hierarquia está acima desse trabalhador e vai fiscalizar, cronometrar, reduzir o trabalho que já está dividido e sistematizado. E como ele faz para melhorar essa produção? Treinamento, né? Então ele treina cada vez mais a execução do movimento do funcionário, buscando um menor tempo para acelerar a produção. Então a gente tem aí maior produção em menor tempo possível, né? Então a marca seria justamente na racionalização da produção, nos métodos científicos, na divisão das tarefas, na sistematização da execução do serviço, no treinamento, na hierarquização, na cronometragem dos tempos para redução, enfim, maior produção em menos tempo. Então é isso que Taylor traz para as formas de produção, os modelos de produção dentro da industrialização, né? Estamos saindo da primeira revolução industrial, chegando nessa. Adentrando nessa segunda revolução industrial, já com essas técnicas de inovação para que se aumente a produção. Já o Fordismo, Ford, ele traz muito do conhecimento de Taylor, mas ele começa a trazer uma melhor qualidade no que tange a linha de montagem. Então ele traz a produção em série, começa a produzir mais. Por quê? Ele percebe em Taylor um tempo ocioso, um tempo morto, né? Que é quando o funcionário, ele para executar aquele serviço, aquele equipamento, aquele produto que ele está fazendo, ele precisa ir pegar a matéria-prima em determinado lugar, por exemplo. Então esse deslocamento é prejuízo, né? Perde tempo. Então Ford ele traz a esteira rolante, né? Fixa o funcionário em uma única posição. A matéria chega até o funcionário que executa o um movimento naquele determinado tempo, cronometrado, lógico, não mais pelo relógio, mas pela velocidade da esteira, e ele executa o um movimento de acordo com que a sua produção seja executada, né? Essa é a linha de montagem. E aí ele traz o quê? Aquilo que nós chamamos da frase célebre de Ford: produção em massa, consumo em massa. Então ele começa a produzir mais em larga escala, na verdade. E essa larga escala se dá muito em função do mercado consumidor agitado. E ele precisa ampliar cada vez mais esse mercado para que aquilo que é produzido seja consumido. E aí ele visualiza no seu funcionário a possibilidade de uma melhora salarial, porque ele também pode se tornar um consumidor, e dá a ele também a possibilidade das folgas, né? A folga aos finais de semana faz com que o funcionário tenha interesse na aquisição do carro, por exemplo, né? Melhora o salário para ele poder adquirir, oferta ele crédito, né? Parcelamento, facilitando na compra desse produto e, lógico, tempo para ele poder, em lazer com a família, utilizar o bem, né? Do que adiantaria o seu funcionário ter condição, mas não ter tempo para usufruir o carro. Então, Ford visualiza no seu próprio funcionário um potencial consumidor e aí dá-lhe o crédito, o dinheiro e folga para que ele possa adquirir o produto do qual ele fez parte da linha de montagem. Então, lembra lá, posição fixa do empregado, esteira, produção em massa, consumo em massa, produção em série, uma linha de montagem, salários, folgas e crédito. Então, Ford ele traz uma revolução também na linha de produção, na forma de produção, né, nas estruturas em si. Por último, nós temos aí o Toyotismo, por último. Toyotismo lá no Japão já traz uma nova roupagem daquilo que é feito por Taylor e Ford. Ele traz uma nova roupagem. O Toyotismo, ele trabalha não mais com a produção em série, mas uma produção de acordo com o mercado. Então há uma pesquisa de mercado, aumentou a procura, aumenta-se a produção. Até porque estamos falando de um local em que não há grandes áreas para estocagem. Então é retirado essa possibilidade de um quantitativo de produção que fique em estoque. Então cria-se aquela nomenclatura de just in time, né? Que é produção na hora. Assim que há a demanda, há a produção. Então nos traz a flexibilidade da produção, não precisa ser em série, né? Mas sim de acordo com a pesquisa de mercado, aquilo que o mercado está favorável, aumenta a demanda de produção. Não favorável, se diminui a demanda de produção. Traz também ao seu funcionário uma exigência do conhecimento de todas as etapas. E lógico, o conhecimento com o maquinário, né? As máquinas estão mais presentes. Então ele qualifica. Exige a qualificação do seu funcionário, o que vai diminuir também o quantitativo, né? Então causa um certo desemprego, porque ele vai exigir um menor quantitativo por conta da automoção, né? Apresenta cada vez mais dos maquinários. O que é que a gente pode colocar mais? Enquanto, por exemplo, Ford, a gente tem um único produto, um produto, por exemplo, com a mesma cor, preto, todos, a gente tem a customização no Toyotismo, de acordo com a preferência daquele seu comprador, né? Então ele vai customizar o seu produto. A atualização desse produto, enquanto a gente tem, por exemplo, no Ford, uma produção em série, e aí acredita-se que a sua produção havia chegava a 30% de perda ao final do produto, né? E isso se tornava prejuízo. O Toyotismo aproximava sua perda em 0%, porque havia atualização do produto também. Chegava novas tecnologias, eram inseridas no produto e aí traziam maior qualidade para o cliente. Então, pessoal, o que é que a gente fica aí com o Toyotismo? O Just in Time, produzido de acordo com o momento. A pesquisa de mercado vai trazer essa informação. Então não há o estoque, há uma flexibilidade na produção de forma customizada, de acordo, lógico, com a procura do seu cliente. Uma exigência maior do funcionário, a necessidade da qualificação do seu funcionário para que ele possa estar atuando não apenas em uma única tarefa, como os outros a gente viu, mas ser conhecedor de todo o ramo da produção, toda a linha de montagem. Então, pessoal, fica aí esses três, Taylor, Ford e Toyotismo, para que a gente tenha sempre em mente aquilo que é muito cobrado no Enem. Então, galera, fica aí o nosso podcast. Forte abraço, até uma próxima. Valeu, valeu, galera!